específicos, mas em geral a política industrial, a política comercial do país, pensamos que é importante haver planeamento democrático. Bem sabemos que a Iniciativa Liberal, na parte anterior, também procurou retirar o planeamento democrático e a subordinação do poder económico ao poder político. E, portanto, é todo um programa ideológico e no nosso propõe retirar a subordinação do poder político ao poder económico. Propõe independência, mas a subordinação retira do poder económico ao poder político-democrático. Foi esta a proposta da IEL, que no outro dia discutimos. E, portanto, nós vamos no sentido precisamente ao contrário. Achamos que é importante que exista planeamento democrático de setores, de grandes setores da economia, e que nos objetivos da política comercial, que é aquele que aqui discutimos, propomos acrescentar uma linha sobre o ordenamento dos espaços comerciais. Esta é uma questão que tem ganho alguma relevância nos últimos tempos, tendo em conta a necessidade que também exista ordenamento desta área. E também quando a Constituição já refere, na linha C, o combate a atividades especulativas e práticas comerciais restritivas, que se acrescente também as práticas violadoras da concorrência ou gravemente lesivas dos setores produtivos. Isto porque este tipo de práticas devem merecer maior condenação do ponto de vista do texto constitucional, em particular aquelas que violem a concorrência. Temos tido muitos exemplos de concertações de preços entre grupos económicos para procurar violar regras da concorrência, e também práticas que sejam lesivas de setores produtivos, uma vez que consideramos que o aparelho produtivo nacional deve ser protegido face a práticas comerciais que possam pôr em causa esse mesmo aparelho produtivo. E, portanto, é nesse sentido que apresentamos estas duas propostas que acrescentam duas linhas aos objetivos da política comercial. Muito obrigado.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta nossa proposta vai na mesma linha do que já tínhamos feito para a agricultura. De facto, são áreas da nossa economia e do desenvolvimento que, em nosso entender, devem estar profundamente alinhados com os objetivos, por um lado, da transição energética, da sustentabilidade na produção e dos compromissos até internacionais que Portugal tem firmado, nomeadamente a Agenda 2030 ou o Acordo de Paris. Não nos podemos esquecer o impacto que a indústria tem na poluição e na degradação da qualidade de vida, nomeadamente com a contaminação dos solos, em particular dos recursos hídricos. Basta ver aquilo que é o impacto das descargas que acontecem até frequentemente no nosso país, por parte, por exemplo, das celuloses, dos têxteis, entre muitos outros exemplos que poderiam ser dados, para perceber que tem que existir também aqui um compromisso maior por parte do Estado na salvaguarda e no compromisso de garantir um modelo de apoio e de transição que permita, de facto, que esta modernização e este ajustamento da indústria seja feita e assente em princípios efetivos, não só do ponto de vista social, mas também ambiental, a par depois dos interesses económicos a desenvolver. Aliás, não nos faria qualquer tipo de sentido, tendo em conta até aquela que é uma área emergente da própria economia, que é a economia verde, e basta olharmos para investimentos como os green bonds ou até mesmo a transição que está a existir do ponto de vista energético, para perceber que se a própria política industrial não estiver alinhada, sem com isso se converter em mecanismos de greenwashing, se não estiver de facto alinhada com uma economia sustentável, dificilmente Portugal vai conseguir ser, por um lado, competitivo, ou deixar de pôr em causa os recursos naturais, o meio ambiente e a conservação da natureza. E por isso procuramos trazer com estas alterações às alíneas, portanto, ao aditarmos estes princípios, está sendo, de facto, num princípio de precaução, de justiça intergeracional e de conservação da natureza, que nos parecem absolutamente fundamentais em pleno século XXI.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então aos outros partidos que não têm propostas sobre estes artigos em específico e que o queiram fazer agora. Não é obrigatório intervirem, é se quiserem intervir, como é evidente. Começo pelo PS, é a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por dizer o seguinte, até por aquilo que o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal disse, e depois pela resposta que foi dada pelo Partido Comunista, que aliás vem na senda daquilo que nós também defendemos, no sentido de, para nós, não fazer sentido uma equiparação entre o sistema económico e o poder político, portanto, a lógica de substituir a subordinação pela independência. Tudo isso foi discutido, como sabem, na ausência do senhor deputado. E eu não queria deixar de dizer que, quando, na ausência do senhor deputado, por razões certamente muito ponderosas, como todos concordámos, como é evidente, foi dito claramente pela deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, que esta visão da iniciativa liberal, no fundo, de praticamente secar a Constituição, de retirar completamente qualquer conteúdo económico à Constituição, qualquer conteúdo social à Constituição, no fundo, praticamente desvincular o legislador ordinário de uma força constitucional vinculativa que não seja o mínimo da organização do poder político, penso que era isso que estava implícito, não é? Porque estávamos nesta parte, ao querer, no fundo, retirar tudo isto, punha a iniciativa liberal como que fora da democracia. Penso que foi isto que ouvimos. E eu não queria deixar de dizer, porque acho importante dizer isto, porque o senhor deputado não estava aqui, que não acompanho de todo essa visão, porque um ideário totalmente liberal é um ideário dentro da democracia. E, portanto, a defesa de uma Constituição minimalista, inclusivamente a defesa de uma Constituição não escrita, a defesa de uma Constituição muito, muito reduzida ao mínimo dos mínimos, é uma defesa absolutamente legítima, e não retira a quem o faz qualquer caráter democrático. Não é certamente a minha e não é certamente a que corresponde à Constituição que nos rege e que tem sido o nosso pacto comum. Mas não devo, eu achei que hoje que me devia afastar completamente dessas declarações e até recordar que esta Assembleia da República elegeu por 2/3 um juiz do Tribunal Constitucional de nome Gonçalo Almeida Ribeiro, que agora é vice-presidente do Tribunal Constitucional, que tem 2 artigos célebres, desculpem trazer isto à colação, mas quando acusam um partido político de ser antidemocrático por ter determinadas visões, um que se chama um voto vencido histórico, outro que se chama qualquer coisa como um impasse constitucional, na altura em que foram declarados inconstitucionais os cortes de salários e de pensões, e disse, efetivamente, que os juízes do Tribunal Constitucional não têm legitimidade democrática. É dito nesse artigo. No 2º artigo, diz que a Constituição de 76, apesar dos esforços de revisão e por aí fora, ele tem uma concepção da Constituição de 76 que é a concepção dele. Apesar dos esforços de revisão, empata de tal maneira, isto é as minhas palavras, porque depois também dizem em conferências, o pensamento dele é alto, era abrangentemente conhecido quando foi aqui eleito por 2/3 dos deputados, que se tornou um bloqueio. São palavras dele escritas num artigo publicado na altura, se não estou em erro, no Observador. E que a urgência era superar esse bloqueio. Portanto, superar esse bloqueio é... Eu acho que sei ler o que é que quer dizer superar esse bloqueio. É substituir a Constituição por outra. Portanto, uma pessoa que diz que os juízes do Tribunal Constitucional não têm legitimidade democrática e que a Constituição de 1976 é um bloqueio, foi uma pessoa que nós elegemos democraticamente para ser juiz do Tribunal Constitucional, com esta visão, que está naturalmente agora, nos seus acórdãos, de se considerar com a tal legitimidade democrática que ele entendeu que ele agora, enfim, não teria, mas agora tem. E obviamente tem, porque foi eleito. E, portanto, essas visões são todas possíveis e são todas legítimas, e a defesa desse tipo de constitucionalismo mais flexível, de dar mais menos rigidez à Constituição e às escolhas das maiorias parlamentares e não equiparar
não fazer do princípio da constitucionalidade um princípio de legalidade forte, como tradicionalmente nós fazemos, como é o nosso Estado de Direito, não retira ninguém, nem certamente uma força política da democracia, e eu não podia deixar de dizer isso porque o deputado Cotrino Figueiredo não estava presente. Dito isto, porque para mim é mesmo importante esta fronteira, e eu acho que é importante, e eu tenho salientado sempre que me oponho às propostas da Iniciativa Liberal, tenho salientado sempre a legitimidade dessas propostas, a total coerência das propostas com aquilo que é o ideal da Iniciativa Liberal, mas já a coisa que nunca fiz foi acusá-las de estarem fora da democracia. Dito isto, em total coerência com o nosso conforto com o texto constitucional e com as suas várias revisões, não acompanhamos a proposta de revogação da Iniciativa Liberal, e também por conforto com o atual texto do artigo 99, também não acompanhamos a proposta do PCP, mas senti-me, depois do que aconteceu na reunião anterior, obrigada a dizer isto. Diga. Ah, relativamente à do PAN, peço desculpa, voltei para trás, a do PAN... Não, agora é o 90 e...
É 99 e
100. Ah, o 100. Relativamente à do PAN, não, a Iniciativa Liberal revogada disse que não. Ah, a do PAN. Nós, de alguma maneira... Nós temos aqui coisas que já falámos noutros preceitos de forma mais reduzida, não é? Quer dizer, a questão da proteção ambiental, aqui é de uma forma muito mais pormenorizada, no sentido de promover uma transição rápida, socialmente equilibrada, para uma economia sustentável, uma sociedade neutra em gases e com efeitos de estufa, e garantia pelas metas nacionais de redução de emissão de gases e efeitos de estufa a que o país esteja vinculado. Isto é o tipo de pormenorização que para nós não cabe no texto constitucional e por isso também não acompanhamos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora pelo PSD o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser sintético nas minhas declarações sobre estes artigos. Daquilo que eu penso que, se há valor que eu penso que é importante na vida, é o do equilíbrio, não é? E, portanto, naturalmente, aqui estamos essencialmente em dois artigos, o 99 e o 100, em que esta noção de equilíbrio é fundamental, porque entre aquela que é a proposta, por exemplo, da Iniciativa Liberal, como aqui já foi dito, até é coerente com aquilo que a Iniciativa Liberal tem referido relativamente a esta parte da questão económica, naturalmente que uma visão equilibrada, no nosso entendimento, não passa pela revogação tout court dos artigos, neste caso, dos objetivos da política comercial e industrial. Por outro lado, entendemos também que não faz sentido revogar estes artigos, até porque, seja naquela que é a atuação das entidades reguladoras, seja também naquilo que são as opções político-económicas de diferentes governos, diferentes maiorias, eu penso que estes objetivos que a Constituição consagra nestes dois artigos não são beliscados, ou seja... Mas, por outro lado, e daí ter começado a intervenção com a noção de equilíbrio, quando, por exemplo, verificamos, seja na proposta do PCP, em que procura, no caso do artigo 99, ainda densificar mais a questão dos objetivos de política comercial, quando até, de certa forma, nós podemos entender que a atual redação já terá como consequência as práticas que lá refere, depois... os aditamentos que o PCP vem a propor. Ou seja, se nós verificarmos, agora vou ter de voltar aqui, nós verificarmos, por exemplo, aquilo que o PCP propõe, seja para a linha B, seja para a linha C do artigo 99, nós verificamos que até há um certo encadeamento quase causal e lógico entre aquilo que é dito, por exemplo, na linha C de novo, face àquilo que já lá estava. Não totalmente, mas há aqui um encadeamento lógico e, portanto, estamos confortáveis com a atual redação e também estamos confortáveis, naturalmente, com a redação do ponto de vista também ideológico, não só por uma lógica de causalidade e de lógica